Olá, jovens, tudo bem? Eu não sou Lusca, eu sou a Sara, estou entrando nesse projeto agora, sou nova nesse mundinho do podcast. Assim como os nossos convidados, eu também sou defensora do SUS e amo geografia.
E agora sim, eu sou o Lusca, um apaixonado por podcasts, defensor do SUS e ainda troco uns olhares com a geografia de vez em quando.
No episódio de hoje, nós estamos com professores e podcasters Daniele Guerra, Diego Costa e Jacques Cavalcante. Eles fazem parte da batalha que é a divulgação de conhecimento enfrenta no Brasil. Inicialmente, bem-vindos, jovens. E quem são vocês na fila do SUS?
Olá, eu sou Daniele Guerra, professora do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, campus do Pimenta, na cidade do Crato, sul do estado do Ceará. E eu defendo a universidade pública, defendo o SUS, defendo a ciência e adoro fazer trilha no final de semana. É um prazer fazer parte desta conversa com vocês. Lucas e Sara, obrigada pelo convite.
Saudações, podcasters, professores e professoras. Aqui é o Diego, Diego Costa. Sou professor de Geografia da Educação Básica da Rede Pública Estadual de forma temporária aqui do estado do Ceará. Sou também estudante de Geografia. Também sou, logicamente, um defensor árduo do SUS, da educação básica, da escola pública, da universidade pública também de qualidade. E, aos finais de semana, eu gosto de teorizar sobre os filmes da Marvel. Será que vai ter Homem-Aranha no multiverso da Marvel? Sim ou não? Quem sabe, né?
Oi, gente, eu sou o Jax. Eu sou dentista, também sou professor de ensino superior na Universidade Federal do Ceará, lá em Sobral, no interior do Ceará. Eu dou aula no curso de odontologia. Eu tenho um podcast chamado SUSCast, que eu participo lá com uma galerinha bem especial. E eu sou uma pessoa viciada em séries. Eu não aguento passar uma semana sem ver várias séries ao mesmo tempo, de preferência séries bastante aterrorizantes.
Cara, eu sei que a pergunta foi para os convidados, mas na fila do SUS eu sou aquela pessoa que vai dançar bumbum tantã quando for tomar a vacina. Este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
E se você tem alguma sugestão, crítica ou alguma ideia para um episódio deste podcast, pode enviar um e-mail para universodeluz@gmail.com. Nos siga nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook, estamos como o Universo de Lusca e no Twitter, somente como Universo de Lusca.
Eu sempre amo conversar com outros podcasters e, bom, eu estava fazendo minha pesquisa e notei que houve um crescimento do número de podcasts de divulgadores de conhecimento no Ceará em 2020. Além deste podcast aqui, surgiu o SUSCast, o Geografia em Cast, o Sabida Podcast e também o Suburbano, que agora é Afro Interesse. De onde surgiu esse interesse por podcast em vocês?
Bom, eu diria que meu interesse por podcasts surgiu muito tardiamente. Isso ocorre somente ali no finalzinho do ano de 2019, involuntariamente, por uma conversa de corredor na universidade com um estudante do curso de Geografia, o Emerson Monteiro. E naquele momento nasce não só o meu interesse pela podosfera, pelos podcasts, mas também nasce a própria concepção do que veio a se tornar o Geografia em Cast. Então, o meu interesse por podcasts se dá muito em função da fluidez do acesso que ele nos permite, Então, um acesso rápido e fácil a conteúdos inúmeros, desde conteúdos informacionais, científicos, entre outros. E tudo isso em consonância com a dinâmica espaço-tempo da vida das pessoas, Então, a gente tem um amplo leque de temas e a inexistência de barreiras. Então, a gente pode estar em qualquer parte do mundo e acessar, ouvir um podcast de uma outra parte do mundo. Por exemplo, eu tenho usado bastante no aprendizado de língua estrangeira. Então, o que me interessa nos podcasts, por podcasts, é justamente esse horizonte muito amplo que ele nos possibilita.
O meu interesse, né, pelos podcasts surgiu basicamente parecido com a fala da professora Daniele, mas também dessa facilidade de a gente ter de conversar, escutar diversos temas, diversas temáticas, né, de forma simples, rápida e dinâmica. Né? Por exemplo, a gente pode estar escutando uma notícia, né, sobre os acontecimentos do dia, no finalzinho da tarde, quando a gente estiver voltando do trabalho, se Deus quiser, né, de uma forma vacinada e tudo mais, ao retornar para casa no ônibus, ou até mesmo andando de bicicleta. Tá certo? Então, o meu interesse em escutar, né, esse podcast surgiu bem nessa perspectiva, porque eu poderia visualizar na minha mente diversos temas, e sem falar também que eu... Outro interesse também nos podcasts foi que eu posso usar os podcasts dentro das minhas ferramentas didáticos pedagógicos com os meus estudantes, né? Como, por exemplo, eu tenho um estudante que são cegos e ou tem baixa visão. Então, o que é que eu promovo também para essa galera? Galera, escutem os podcasts, né? Escutem um podcast sobre geografia, sobre as outras coisas, porque atrai, né, ao estudante a querer conhecer sobre aquilo em que ele está estudando na escola ou na universidade. E muitas vezes também no podcast são assuntos dentro da geografia, dentro da física, né, dentro de todas as ciências que são mais próximos do cotidiano da gente. Então, tem alguns podcasts, que agora não vou lembrar o nome, mas que falam sobre geografia e falam sobre animes, por exemplo. Então, atrai, né, a galera a querer escutar um pouco mais e aprender também um pouco mais da ciência de uma forma mais dinâmica.
Bom, eu também não vou fugir à regra dos colegas. Eu acho que eu descobri o podcast um pouquinho tardio, assim, depois que eu comecei a investigar sobre, porque eu acredito que foi mais ou menos em 2019, quando eu ouvi falar de podcast. Eu não tinha tanto conhecimento ainda, e aí acabei ouvindo falar dos podcasts nos vídeos que eu assistia de críticas sobre as séries ou filmes que eu assistia. Então, geralmente, o proprietário daquele vídeo já indicava no próprio vídeo podcast. E aí eu comecei a ouvir alguns, porque eu pensei assim, então, de repente, o podcast poderia ser usado de uma forma positiva aqui na faculdade? Nem tinha ainda ideia de como eu iria fazer. Na verdade, eu primeiro pensei em fazer, sem saber muito bem como era tudo, o que eu ia precisar, se eu ia conseguir. E aí eu fui escutar podcasts sobre séries e filmes e casos reais, casos misteriosos, e comecei a me interessar bastante. Gostei muito do que eu ouvi, descobri que tinha podcasts com muito tempo de existência, com mais de 5 anos, já se aproximando para os 10 anos. E fiquei um completo viciado de certos podcasts que eu fico aguardando ali o dia da semana que vai sair o episódio para poder ouvir. Então, acabei descobrindo uns gostos bem especiais e que ficaram ali meio que alinhados com aquilo que eu já gostava. Por exemplo, gostando muito de histórias de terror, de suspense, de mistério, percebi que um gênero muito forte de podcast que tem crescido é os de true crime, né, de crimes reais, de investigações, teorias da conspiração. Isso me fez ficar bem viciado em podcast e contribuiu bastante assim para tentar ver se eu conseguia almejar ser um podcaster.
Pois é, podcast é muito bom escutar. E quando você entra, é um caminho sem volta. Você começa a escutar e já era, tá escutando vários. Sabe? Fica. Eu também sou que nem o Jacques, fica esperando o dia da semana que sai aquele episódio dos meus podcasts que eu acompanho. Continuando nosso papo, teve um episódio do SUSCast que me impressionou bastante. O episódio 28 sobre Hanseníase. Sempre me interessa por assuntos que envolvem as doenças, porque eu tive Hanseníase e tratei de 2018 a 2019 gratuitamente, graças ao SUS. Aí, às vezes, me pego pensando sobre essa doença que ainda é negligenciada muitas vezes e que envolve toda uma problemática social. O SUSCast fez uma abordagem maravilhosa e cheia de informação. Então, professor Jacques, como surgiu a pauta de falar sobre Hanseníase e como vocês desenvolveram a abordagem?
Bom, realmente tem uma abordagem muito legal nesse episódio do SUSCast, só contextualizando vocês, gente, falando um pouquinho também sobre o SUSCast. Ele surgiu, né, como um projeto universitário no ano de 2020. Na verdade, eu tive mais ou menos a ideia de ter um podcast que falasse sobre o SUS em 2019, e a gente passou o ano ali tentando estudar mais ou menos o que precisava para ter um podcast, né? Então, fazendo algumas pesquisas, escutando alguns podcasts. Então, quando veio 2020, eu confesso que eu ainda não sabia muita coisa de podcast. Mas, mesmo assim, eu fiquei pensando que seria melhor dar o start. E eu tenho muita habilidade em lidar com algumas situações assim, que a gente precisa aprender na hora. E achei que, de repente, que se eu deixasse para depois, para quando eu tivesse alguma expertise ali muito forte, é que eu ia conseguir. Então, fiz ao contrário. Fui lá e fiz o contrário, né? Comecei o podcast depois que eu fui entender o que era o podcast. E aí, consegui pessoas tão malucas quanto eu para poderem participar dessa viagem, né? Que são pessoas muito queridas, que são os meus alunos lá do curso de odontologia. Inicialmente, eu contava com o apoio da Bárbara e da Arielle, depois chegaram o Arthur e a Flávia, e então nós formamos essa equipe de SUSCast, que aí a gente propôs trazer episódios com temáticas relevantes do SUS, tentando trazer um pouquinho da temática, um pouco traduzida para uma linguagem mais informal e que fosse mais acessível às pessoas. E eu acho que isso aconteceu meio que ali planejado por obra divina do universo, não sei, porque foi justamente o nosso primeiro episódio surgiu quando começou, de fato, o fechamento, né, dos órgãos públicos, do comércio, de fato, o lockdown por conta da pandemia de Covid. E aí acabou que o SUS estava muito em pauta e acabou, de fato, fazendo com que realmente a gente visse a necessidade de abordar não somente a questão da pandemia, mas outros temas do SUS. E a Hanseníase agora, indo um pouco mais para a questão da sua pergunta, ela surgiu porque em Sobral existe um movimento muito forte pela luta de reintegração das pessoas que tiveram Hanseníase na vida cotidiana, porque o Sobral, de fato, o Brasil, eles são endêmicos para a Hanseníase, né? A gente tem ali como se a Hanseníase fosse sempre uma doença esperada que fosse acontecer de alguma forma aqui no nosso território, no território brasileiro. E Sobral tem um percentual de casos bem acima de outros locais aqui do Brasil. Então, a gente fala que é endêmico, é como se fosse uma doença característica daquela região. Então, a gente pensou fazer sobre isso, pensando também em toda a história que a Hanseníase possui de exclusão social. A gente tem aí muitas histórias, né, bíblicas, praticamente, da Hanseníase presente e de todo preconceito, discriminação e isolamento que se gerava. Mas no intuito de meio que varrer aquele paciente para fora da sociedade, como se ele fosse um objeto, do que de fato acolher e tentar cuidar dessa pessoa, né? Então gerou um estigma muito forte. A gente, lendo sobre a Hanseníase, nós descobrimos que tinham cemitérios específicos para as pessoas que tiveram Hanseníase, que morreram em decorrência de complicações da Hanseníase, e que esses cemitérios, hoje em dia, eles são praticamente abandonados, as pessoas são esquecidas. A gente tinha também um tratamento a essas pessoas muito semelhante ao que a gente tinha com os manicômios, né? A gente tinha essas casas, muito conhecidas como lazaretos, né, que eram o abrigo dessas pessoas que a própria família rejeitava por conta da doença. E eu acredito que isso ainda é muito presente hoje em dia em algumas culturas. E isso ainda é reforçado, essa necessidade de falar sobre o problema acaba sendo reforçado, porque muitas pesquisas na área da saúde mostram que a hanseníase, ela é muito presente em situações de desigualdade social, onde a gente tem ali pessoas de um lado muito pobres e pessoas muito ricas. Então, acaba acontecendo ali no local que estão as pessoas muito pobres. Fica meio que polarizado. E aí tem toda essa questão de que a hanseníase é uma doença muito social. Ela é muito presente, assim, a partir do desenvolvimento econômico que aquela região pode ter. É muito semelhante à tuberculose também, mas a hanseníase eu acredito que até um pouco mais. Porque, por exemplo, a gente até cita, né, no nosso episódio, que dos 30 mil casos, quase 31 mil casos de hanseníase na América, tipo, englobando os Estados Unidos até o extremo da América do Sul, 92%, quase 30, esses 30 mil, 92,6, eu acho, tipo, uns 28 mil e alguma coisa, estão só no Brasil. Então, há uma necessidade muito grande de se discutir isso do ponto de vista de pensar que o desenvolvimento econômico e social pode vir a reduzir esses casos, assim como entender que ela é uma doença que tem que ser tratada, como várias outras, e que o paciente ele não pode ser excluído. Que existe cura, você mesmo vivenciou isso, e o SUS, de fato, ele tem um acompanhamento muito bom, muito eficaz, mas eu acredito que ainda depende de outros fatores que a saúde sozinha não dá conta, sabe? E aí a gente tem tido esse sucesso com esse episódio e com os outros episódios também do SUScast, de forma a trazer um pouco de informação para as pessoas participarem mais do SUS, né? O SUS foi, de fato, conquistado pelas pessoas, então nada mais justo que essas próprias pessoas conheçam um pouco do sistema.
É interessante que eu estava vendo outro dia uma notícia da Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde apontava que a hanseníase, antigamente chamada de lepra, né, é uma das doenças mais antigas do mundo, né, com registro de casos há mais de 4 mil anos na China, Egito, Índia. E outro ponto alarmante que o Jacques toca na fala dele é em relação à maior detecção de casos, né, nos países menos desenvolvidos ou com superpopulação. E o que isso revela um problema de saúde pública oriundo, muitas vezes, por condições sanitárias e de habitação precárias. Né? Interessante tocar nesse ponto também.
Outro ponto também interessante, mas mais direcionado aqui ao SUS, né, é que eu sou negro, né, e tudo mais, e aí, como 54% da população brasileira é formada, né, por homens e mulheres negros, né, pardos e pretos, né, 67% desse público atendido pelo SUS é negro. Né, isso segundo os dados, né, do IPEA 2008, né, que eu peguei aqui, inclusive, no próprio site do próprio Ministério da Saúde. Né. E aí tem algumas doenças que elas vão ser diagnosticadas mais na população negra, como, por exemplo, né, na diabetes tipo 2, que atingem com mais frequência homens negros, 9% a mais do que em homens brancos. E as mulheres negras são em torno de 50% a mais do que, né, nas mulheres brancas. Né? Então, a importância, né, que o SUS tem também para dentro dessa população mais pobre, que é negra também. Certo? E aí a gente pode imaginar como é que estaria o Brasil, né, sem o SUS, apesar das dificuldades, das problemáticas que o SUS tem, mas, né, por isso nós temos sempre que defender, né, o SUS, o nosso postinho de saúde, que inclusive semana retrasada minha mãe foi fazer o quê? Foi tomar a primeira dose da vacina, aonde? No posto de saúde, perto lá aqui de casa.
Muito, muito interessante todos os pontos que vocês comentaram aqui, mas antes de a gente voltar para as nossas pautas, eu queria recomendar, muito além do episódio do SUScast, o episódio 28 sobre hanseníase, e todos os episódios dos podcasts de vocês, do Geografia em Cast, do Afro Interesse, são podcasts muito legais de se ouvir e muito informativos. Bom, eu recomendo também o episódio Vestígios, do 37 Graus, que é sobre Hanseníase. 37 Graus é um podcast maravilhoso, assim, incrível demais, porque é uma divulgação científica diferente, sabe? Eles fazem uma divulgação científica narrativa. Não sei se os professores estão aqui já escutaram, não sei se a Sara também já escutou, 37 Graus. É maravilhoso. Falar em 37 graus, aqui em Fortaleza, nesse horário, parece estar 37 graus também. É, e também recomendo o episódio 95 do Alô Ciência, sobre esquistossomose. É um episódio bem interessante, você aprende muito sobre essa questão de doenças que acometem populações mais pobres e doenças também negligenciadas na sociedade, assim... São diversos aprendizados nesse episódio 95 da Alô Ciência. É um outro podcast de divulgação científica e se você ainda não conhece esses dois podcasts, eu recomendo que você acesse lá e escute muitos episódios, porque são maravilhosos. Agora, Lucas, voltando... Oi?
Não venha me dizer que está fazendo 95 graus no asfalto em Fortaleza.
Bem capaz, viu?
Sobrar um monte de...
Bom, voltando ao nosso papo, quando a gente fala de doenças e tratamentos, sempre lembramos do SUS, porque graças ao Sistema Único de Saúde brasileiro, temos tratamentos e vacinação gratuitas para diversas doenças. Inclusive, minha mãe e minha avó fazem tratamentos, recebem medicamentos gratuitamente graças ao SUS. E aí tem gente que pergunta por que defender o SUS? Tem por que não defender?
Acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar é que o SUS é uma conquista do povo brasileiro, garantida pela Constituição de 1988 e definida como um direito de todos e dever do Estado. É importante ainda destacar que essa conquista nasce graças às pressões dos movimentos sociais que entendem e defendem que a saúde pública é um direito de todos, de todas, de todes. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, o SUS é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, e sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. Aqui reitero a pergunta da Sara. Tem por que não defender o SUS? Defender o SUS é defender o povo brasileiro. É defender a vida de 80% da nossa população. É defender a ciência, e não apenas no campo da biomedicina. É defender o acesso à saúde pública e de qualidade, de 80% da nossa população.
É isso, né? Tem como não defender o SUS? Isso é uma pergunta que eu me faço todas as vezes que eu abro noticiário de TV, desde no dia 17 de março de 2020, quando o Estado do Ceará entrou, né, em isolamento social. Então já faz aí mais de um ano que nós estamos em isolamento social, e eu também reitero a pergunta da Sara, né? Tem como não defender o SUS? Meu pai também recebe remédios, tratamento de graça, né, pelo diabetes, né, pelo SUS, tá certo? E toda a população brasileira, acredito eu, se não for todo mundo, mas mais de 85% já passou por um atendimento do SUS. Nem que você não queira, você já passou por um atendimento do SUS, tá certo? Um estrangeiro, se ele se por acaso, eventualmente, se acidentar aqui em território nacional, ele também vai ser atendido por onde? Pelo SUS, tá certo? Então, a gente vê cada vez mais, principalmente... Né, nesse período de 2017, né? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 para cá, essas tentativas, né, de se tirar mais recurso público do SUS, investimentos maiores, né, em instituições privadas. Mas, como a professora Daniela colocou, né, mais de 80% da população brasileira se utiliza-se do SUS, do Sistema Único de Saúde, que, reiterando, é uma conquista do povo brasileiro, garantido na Constituição Federal de 1988, tá certo? Então, para aquelas, e aí a gente se pergunta, né, que a gente tem que privatizar, não sei o que, não é bem assim que acontece. O que seria, voltando à fala que eu fiz, da fala anterior, o que seria do Brasil, da população brasileira, se não tivesse sistema único de saúde para tratar pessoas com Covid-19, tá certo? Peguem exemplo dos países que não têm um sistema único público de saúde, como, por exemplo, a menina, a querida dos olhos de ouro do presidente da República, o próprio Estados Unidos, né? Que um tratamento para Covid-19 vai ultrapassar $15 mil, aproximadamente, tá certo? Para você chamar uma ambulância, você tem que pagar a ambulância. E aqui no Brasil, a gente não precisa fazer isso, porque é uma garantia do povo brasileiro. Então, reiterando a fala também, defender o SUS é defender a vida, defender a ciência e defender o povo brasileiro, acima de tudo, também.
Bom, gente, eu vou tentar não ser muito longo para fazer essa resposta, porque realmente é uma coisa que, quando eu começo a falar, parece que não tem muito fim. E acredito eu que, de fato, muito do que os meninos falaram agora da questão do SUS ser uma conquista popular é extremamente uma justificativa para se defender. É porque quando a gente conquista uma coisa, com certeza foi baseado em luta, né? Não é que foi dado para a gente, não. Foi um movimento de pessoas, né? Pessoas, comunidade, médicos, profissionais da saúde de forma geral, e pesquisadores, professores universitários, que proporam a possibilidade de se ter uma oferta gratuita de todos os tipos de atendimento que uma pessoa possa ter na área da saúde. É lógico que isso sempre estaria sob uma situação de ser saqueado, ou de ser, às vezes, mal gerido, ou de ser, de fato, desvalorizado. Então, assim, a luta pelo SUS, ela tem que ser eterna, eu acredito, sabe? Porque quando a gente tem essa questão da consciência de uma conquista, sempre a gente vai estar vigilante para saber se essa conquista ela não está sendo tomada. E aí, assim, é difícil falar um pouco sobre isso, porque, de fato, tem por que não defender, né? Apesar da gente não concordar. Mas existe o porquê. E esse porquê está muito relacionado à iniciativa privada, ao capitalismo, ao lucro, né, a transformar a saúde num bem de serviço lucrativo, que é interesse de muita gente, de muita empresa, de muito empresário, e que pode gerar toda essa problemática que acaba tornando o SUS, às vezes, muito complicado de atingir os seus objetivos. Desde quando o SUS foi criado, pessoal, e eu acho que, às vezes, a gente tem uns picos que a gente observa mais a desvalorização, mas, na verdade, ao longo desses 30 anos do SUS, ele nunca teve um fortalecimento muito grande do financiamento. Né? Se pensou numa proposta muito ambiciosa, certo? Por quê? O SUS, ele parte da questão de princípios. Então, a gente tem alguns princípios que o SUS precisa cumprir. Ele tem que ser universal, seja para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para o amarelo, para o baixo, para o alto, para todo mundo. E ele precisa ser integral. E aí, o entendimento de integral é que você tem que ter a oferta em todas as suas necessidades. E aí, entender todas as suas necessidades, não vai ser só focado na assistência médica, na assistência profissional clínica. Vai ser desde a prevenção, desde do que se fala lá na própria Constituição, que traz uma definição do que é saúde, certo? Porque se pensava muito assim, o que é saúde, o que é doença, né? E, às vezes, tinha uma concepção muito prevalente, assim, que veio até, eu acho que da própria OMS, de que a saúde era um completo bem-estar físico, mental, espiritual e várias outras coisas, que, na verdade, pondo isso na prática, eu não sei como atingir esse completo bem-estar, não, sabe? Não sei se nesse mundo, nessa existência, a gente consegue. Mas era o que era proposto. E a questão da Constituição, ela trouxe um conceito de saúde muito vanguardista, certo? Porque ele não fala que a saúde pode ser definida, porque não tem muito assim como a gente definir o que é saúde, mas a gente tem como definir o que, que pode promover saúde. E a Constituição, ela foi vanguardista nisso, porque ela fala que a saúde, ela vai ser mediada e vai acontecer a partir do que se tem de condições sociais, econômicas, educacionais, de serviços de saúde também, mas vocês percebem que dá todo um contexto muito amplo e muito forte relacionado aos contextos sociais. E aí a gente percebe os desafios que o SUS vai ter, né? Porque a gente precisa criar uma sociedade saudável, criar um ambiente saudável, e não é fácil. Tem muita gente que não quer que isso aconteça, tem muita gente que, a partir do que se definiu de financiamento do SUS, que teria que ser descontado nos impostos que a gente paga, algumas pessoas entendem que, se elas não consomem o serviço público, elas não precisam pagar o imposto que seria destinado àquele serviço. Então, existe um debate forte sobre isso, que é a mesma coisa que acontece em países, como o Diego até falou, a questão dos Estados Unidos, né? Que você paga para ter o serviço. E aí existe toda essa luta, o país aqui é extremamente desigual, nós enfrentamos uma luta muito forte sobre isso, mas se a gente for olhar para o que nós já conseguimos com o SUS, a gente não pode ainda se manter dentro do status de que não devo defender o SUS. É muito egoísta pensar dessa forma, né? Porque a gente diminuiu extremamente as mortalidades que nós tínhamos antigamente, especialmente a infantil. A gente criou tratamentos muito legais que eliminam as doenças, diminui a prevalência de doença, criou uma valorização de todos os profissionais da saúde, tirou um pouco daquela centralidade do médico, que só o médico resolvia, que só o hospital resolvia, e que agora a gente vê que, às vezes, caminhando e fazendo grupos de caminhada, ou cantando, ou dançando, ciranda, a gente também pode ter saúde. E é muito importante a gente entender isso e, retomando o que eu falei no início, pensar nessa conquista popular, né? O SUS, ele oferece espaços para a população participar da sua gestão, para poder acompanhar o seu planejamento, a sua execução. Às vezes, a gente não entende esse nosso papel quando a gente é comunidade que só é ali usuário daquele serviço. E há uma necessidade de divulgar essa necessidade, mais uma vez, repetindo a palavra, dessas pessoas participarem dessa gestão e de lutarem, mas não no sentido de lutar para o meu benefício somente e o dos outros, não. De passar na frente dos outros, porque às vezes a minha necessidade é mais dolorida do que a do outro. Na verdade, é um pensamento de senso coletivo, que eu acredito que nós ainda temos que amadurecer nas pessoas. Então, esses movimentos sociais, eles são espaços muito potentes para a gente continuar trabalhando isso e, de fato, entender que o SUS, ele precisa ser acompanhado pela população nesse sentido. E que há uma necessidade extremamente grande de orientar a política nacional com base nesse interesse. Então, se há políticos que se percebe um claro uma clara oposição ao que o SUS propõe, uma valorização da iniciativa privada, eu acho que esse é o momento das pessoas participarem e defenderem o SUS, né? Porque muitas vezes a gente não defende o SUS porque a gente acha que o SUS está muito longe da gente. E às vezes o SUS somos nós, né? Somos nós. Então, quando se fala que é mal, parece que eu estou falando que eu sou mal, se eu sou profissional e não atendo bem, e não faço o que deve ser feito, e não procuro, principalmente, orientar o paciente do porquê que aquilo, de repente, pode não ser feito, às vezes, eu estou sendo um SUS mal. E se eu sou uma pessoa, um usuário ali, que não procuro saber o que, que é o SUS, ou participar, ou entender um pouco sobre o meu serviço, você não pode se eximir, porque você também é um SUS mal. Então, o SUS, ele está em tudo. E aí fica mais uma dica para essas pessoas que não querem defender o SUS. Não é só a questão do atendimento. A água que você bebe, ela é regularizada por um padrão de qualidade que está vinculado ao SUS. Os alimentos que você compra no mercado, eles são fiscalizados pela Vigilância Sanitária para não venderem para você mercadoria vencida, para ter um controle de qualidade adequado. Então, o SUS está nesse amplo aspecto. E eu acho que agora mesmo, com a Covid e com tudo que aconteceu, acredito eu que toda a população brasileira ela foi meio que colocada no mesmo patamar. Né? Todos estão precisando do SUS, todos estão vendo o quanto o SUS é importante, todos estão vendo a dificuldade que a gente está tendo, apesar da gente conseguir ter vacinas disponíveis hoje em dia para alguns grupos, como nós estamos diferente de alguns anos atrás, quando o Brasil ele era reconhecido pelas melhores iniciativas de campanha de vacinação do mundo. E olha como é que a gente está agora. Então, são resultados históricos, e eu acredito que a população ela precisa ter esse entendimento. Ela precisa defender o SUS.
Então, Jax, o SUS é de comer e é de beber. Então, a gente tem que aproveitar, né?
Sim. Respirar, se o saneamento não está legal, também eu estou respirando doença. Se eu não estou indo para a escola, eu não estou sabendo por que as doenças acontecem, por que eu tenho que tomar uma medicação, por que eu tenho que olhar para a minha boca e ver se os meus dentes precisam ser limpos. Então, você vê como é uma coisa extremamente multifatorial, né? Super determinada socialmente.
A resposta de vocês, muito completas, assim, as perspectivas muito incríveis. Não tem nem o que falar depois de vocês terem respondido. Bom, agora voltando a falar sobre podcasts, o Geografia em Cast surgiu no final de março de 2020 e já conta com episódios sobre diversas temáticas que envolvem a geografia, como coronavírus, educação e segurança alimentar. Professora Daniele, em que momento surgiu a ideia de levar a geografia para a podosfera e como surgiram tantas ideias para os episódios?
Bom, Lucas, o Geografia em Cast entrou no ar logo após o estabelecimento do isolamento social imposto pela chegada da Covid-19 no Brasil. Surge como uma iniciativa da Comissão de Extensão do Departamento de Geociências da Universidade Regional do Cariri, da qual eu estive à frente, e contou também com a colaboração dos professores Paulo Wendel, Jardélia Damasceno, Glauco Vieira, Cássio Expedito, dos estudantes Emerson Monteiro e Luciano de Amorim. O Geografia em Cast se consolidou como uma ação de extensão pioneira na URCA, com o objetivo de ampliar a divulgação científica de conteúdos geográficos com linguagem acessível ao público de todos os níveis de ensino e à sociedade civil interessada. Então, o Geografia em Cast encerra a sua primeira temporada com resultados muito satisfatórios. Foram 38 episódios, mais de 7 mil acessos, atingimos todas as regiões brasileiras e mais de 30 países nos 5 continentes. Já perdi até as contas de quantos países, né? Achei isso maravilhoso. Congregamos professores de várias universidades brasileiras e algumas estrangeiras, né? Então, com o slogan contemporâneo e diverso, o Geografia em Cast transitou por temas muito variados, latentes na atualidade, e lidos sob a ótica do caleidoscópio geográfico. E eis aí a inspiração para tantas ideias, para tantos temas. Então, a partir de temas que vão pulsando, né, no nosso cotidiano, a gente vai, né, elaborando os roteiros, pensando em professores, em pessoas que tenham afinidade com aquele tema. E a nossa ideia sempre foi de capilarizar o Geografia em Cast, tanto através dos convidados, como também através, né, da difusão. Então, como a gente começa a desenvolver o projeto, né, no início do isolamento social, no início da pandemia no Brasil, os primeiros temas foram voltados para essa discussão do coronavírus, da Covid-19, porque também foi um momento de muita informação solta, né, de fake news e de muitas coisas. E naquele momento eu vi que havia necessidade de ter, né, a dimensão científica tratando daqueles temas. E também pensei nos meus alunos e pensei em todos os outros estudantes que estavam, né, ausentes da universidade, ausentes das suas escolas, reclusos e com aquele bombardeio de informações, né, de como filtrar isso e de saber como, de fato, o que é científico e o que não é. Então, a gente tem os temas pulsantes da realidade, a gente sempre, né, pegou esses temas para estudar e produzir os roteiros. Então, assim, o trabalho de produção de um podcast é bastante demorado, bastante detalhado, porque envolve as etapas de estudo, planejamento, elaboração do roteiro, estudo dos convidados, fazer o convite, fazer as gravações, né, edição, e depois, a edição, então, é uma etapa super trabalhosa, e, por fim, né, a publicação. Então, a gente fez essa primeira temporada com episódios semanais ao longo do ano de 2020, e alguns episódios especiais também foram feitos, como, por exemplo, Dia do Geógrafo e da Geógrafa, Dia do Estudante. Então, foram episódios especiais que entraram na pauta e que a gente pôde aí, então, passear por diversos temas, né, desde a Covid, passando a dimensão do feminismo, da arte, da cultura negra, diversos temas onde a gente pôde, né, passear e discutir à luz da geografia e produzindo isso como conhecimento científico para ser utilizado nas aulas de geografia. A gente pôde perceber que houve uma utilização durante as aulas remotas da educação básica, a gente também utilizou na universidade. Então, o Geografia Incast, ele veio suprir uma lacuna, digamos assim, de conteúdos geográficos do Brasil inteiro, né? Dada a capilaridade desse podcast no Brasil, dá para a gente concluir, né, como é necessário, como estava faltando, né, uma discussão de temas acerca da geografia no Brasil, né?
Bom, o Afrointeresse surgiu como suburbano em agosto de 2020 e também conta com episódios diversos envolvendo cultura e população negra. Diego, em que momento surgiu a necessidade de falar sobre negritude em um podcast e como nascem os episódios?
Bem, gente, né? Como a Sara já colocou, né, o podcast primeiro surgiu como o podcast suburbano, né? Que ele surgiu lá em agosto de 2020. Vou falar primeiro dessa primeira parte, né, do podcast suburbano. Ele surge já de uma ideia que eu já tinha, porque antes eu não queria transformar ele em um podcast, né, essa ideia que eu tinha, mas sim de fazer um perfil para colocar algumas poesias, alguns poemas que eu fazia particularmente, né, que é inclusive eu ainda faço, né, tudo mais. E aí, com esse avanço, né, do coronavírus, sem poder participar de festivais, de sarais, pelas diversas periferias da cidade de Fortaleza, que inclusive eu participei de um no teatro, né, em 2019, no Teatro José de Alencar. E aí surgiu esse insight na minha cabeça. Bem, eu acompanho diversos podcasts, acompanho também canais no YouTube que fazem análise sobre alguns episódios de anime, de séries, de filmes. Então surgiu essa ideia, né, de fazer, de tirar, né, sair do papel, né, apenas de um local onde eu pudesse colocar somente minhas poesias, meus poemas, e dar um salto, né, e transformar em um podcast chamando convidados e convidadas, né. E aí, o podcast Suburbano, ele vai ser o primeiro episódio para falar justamente sobre literatura e cinema negro. Por quê? Porque, né, eu falo, por que o podcast Suburbano para falar sobre cultura negra, população negra, né? Porque a gente mora, né, no Brasil, país em que tem práticas racistas, né, dentro da sociedade brasileira, e dentro de um estado em que foi disseminada uma ideia de que não existe negros no Ceará e também não existe indígenas no Ceará. Então foi colocada essa ideia durante essa história inteira do Ceará, inclusive até nos dias de hoje, certo? Então, a criação desse podcast, do Suburbano, de colocar assuntos referentes à população negra e chamando pessoas negras, né, daqui do estado do Ceará, é o quê? Para reafirmar que sim, aqui no estado do Ceará existem negros e negras fazendo pesquisa, ciência, cultura, tá certo? Então, esse primeiro episódio, né, a gente falou um pouco sobre cinema e literatura negra, e aí eu vi a necessidade de que nos outros episódios, né, eu começasse a diversificar um pouco o meu público, né? Por exemplo, eu falei sobre, será que é necessário retornar às aulas presenciais? Porque em agosto a gente estava na dúvida, né? O governador do estado estava na dúvida se volta ou não volta. Então eu chamei estudantes da educação básica, meus estudantes lá da escola onde eu estou lotado hoje, que é na escola Governador Adalto Bezerra. Então eu chamei duas estudantes do Grêmio e mais um professor de geografia, né, convidado, tá certo? Falei também, teve um episódio, inclusive, já que sobre o SUS, né? Inclusive, o nome do episódio é O SUS é de Comer e o SUS é de Beber. Aproveitem, né? Então, a gente fez um episódio para falar sobre o SUS, da importância do SUS nesse momento pandêmico, né? E aí, depois, a gente vai começando a diversificar um pouco mais, tá certo? Como teve esse encerramento dessa primeira parte do podcast, do Suburbano, para falar sobre futebol. Eu gravei, né, o último episódio para falar sobre o Ceará Sporting Clube, né, sobre como é que está a situação do Ceará Sporting Clube, logicamente, né, mas também de um cenário regional do futebol nordestino frente, né, ao futebol nacional. Claro, sem também deixar de falar dos casos, né, que são registrados de racismo, né, dentro do, não somente no futebol, mas no esporte como um todo, tá certo? E aí, o que aconteceu, né? Essas pautas, elas surgem através de noticiários, de notícias que eu vejo que fazem evidência naquele mês, naquele mês, eventualmente, tá certo? E aí, o que foi que eu percebi? Que o podcast Suburbano, ele foi um momento da minha vida. Foi um momento que teve um começo e teve um final, que se encerrou em dezembro de 2020, né, com o último episódio para falar sobre futebol. E aí, em 2021, eu decidi convidar mais três amigas minhas para a gente encabeçar em um novo projeto de podcast, né, que a gente sai do podcast Suburbano para Afrointeresse Podcast, né, que é juntamente com mais três mulheres negras, que é a Alexia, que tem um trabalho super incrível com colagem, inclusive, né, é a colagem negra, né, a Silmara, que é estudante de história, que também é empreendedora, uma mulher negra empreendedora que é transista e aba tranças, e a Lídia, né, que é geógrafa também, para a gente discutir. Então, é uma menina da geografia, da história, da filosofia e eu da geografia. Então, a gente está encabeçando, né, esse novo bate-papo do Afrointeresse Podcast. E aí, é justamente da reafirmação e de mostrar, opa, aqui nós estamos presentes. Nós também produzimos cultura, nós também produzimos podcasts. E aí, tem algumas pessoas que me perguntaram, mas Diego, mas por que você vai fazer, como perguntaram a Sara, né? A Sara perguntou, né? Mas por que, Diego, você vai fazer um podcast para falar sobre negritude, sobre a população negra, sendo que já tem diversos podcasts que falam sobre essa temática? Só que a ideia do Afrointeresse Podcast é o quê? Para a gente falar de uma particularidade da gente, de nós quatro, enquanto pessoas negras aqui do estado do Ceará. Claro que a gente não vai desconsiderar a galera, logicamente, que faz podcast no Norte, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas a gente quer pegar especificidades aqui do estado do Ceará, como, por exemplo, e aí já estou dando um spoiler, né? Por exemplo, como é que é ser uma mulher negra, um homem negro aqui no estado do Ceará? Como é que é ser uma pesquisadora, um pesquisador? Como é que é ser uma empreendedora negra aqui no estado do Ceará? Tá certo? Então, o Afrointeresse, ele surge com essa necessidade da gente dar visualização para as pessoas negras e também divulgar trabalhos, né, que eventualmente a gente pode chamar como cantores e cantoras que são periféricos aqui da cidade de Fortaleza, que tem inúmeros e inúmeras, tá certo? Então, o Afrointeresse surge disso, para a gente falar um pouco mais da gente, né? E claro, o público-alvo é diverso, para pessoas negras, brancas, indígenas, amarelas e tudo mais. Mas, né, a gente sempre também vai trabalhar, né, nessa perspectiva do antirracismo, né, de tentar dar essa contribuição para a sociedade brasileira através, né, desse canal de podcast. Porque, inclusive, já finalizando essa parte, é o quê? Muitos estudantes, a gente pensa que não, mas muitos estudantes da educação básica escutam os podcasts. E aí é uma grande prova que os meus estudantes, né, lá no Adalto Bezerra, eles escutavam o podcast Suburbano, foi que no ano passado o podcast Suburbano concorreu numa categoria de melhor podcast do ano no site Mundo Negro. E a gente ficou, o meu podcast, né, o Suburbano, ficou em terceiro lugar, com votação aberta, né? Então, os meus estudantes vieram me falar que, gente, professor, eu votei demais no seu podcast para ganhar. Então, é bastante interessante, legal, como essa categoria, que cada vez mais está se expandindo, que é os podcasts, estão chegando em periferias, né? Graças, claro, a essa difusão da internet e tudo mais.
Jovens, agora vamos começar o nosso quadro Vi Um Dia Desses, que consiste em alguns tópicos variados e os convidados devem responder com o que foi ou gostaria de ter realizado, visto ou vivenciado nos últimos dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Podemos começar?
Sim,
com certeza.
Então, o primeiro é um momento engraçado.
Bom, um momento engraçado que eu tenho vivenciado nos horários de almoço aqui na França. Eu estou aqui para um estágio pós-doutoral, e durante a hora do almoço no Ceará, tudo que a gente menos quer é se expor ao sol, né? E aqui, quase que diariamente, a gente tem buscado, né, sair do prédio na universidade, buscar uma mesa ao sol, ou buscar até mesmo, né, uma grama, um espaço para almoçar ao sol. Isso tem sido muito engraçado para mim.
Um momento engraçado são as minhas aulas online, inclusive a de ontem, porque eu elaborei uma questão que, inclusive, falava sobre fusos horários, e aí eu coloquei uma questão para falar, falando sobre animes, perguntando para os meninos e meninas, né? Se um anime vai estrear às 9 da noite no Japão, que horas eles têm que se encontrar para assistir de forma online aqui no Brasil, né? E eu citei Naruto, One Piece, Naruto Shippuden, One Piece, Fullmetal Alchemist, Dragon Ball Super, né? E aí o menino colocou, vale, professor, eu não sabia não que o CEO assistia anime. Aí eu falei, gente, eu também já tive 15 anos de idade. Eu nunca fui, nem sempre fui adulto assim, tá certo?
Ai, gente, eu também não vivo só de pesquisa, leitura e discussões muito aprofundadas, não, tá? Então, vou citar um momento engraçado que eu vi ontem, porque eu estou assistindo muito pela primeira vez e acompanhando com muita intensidade o Big Brother Brasil, certo? Então, o meu momento engraçado é sobre isso. Me perdoem, mas eu preciso falar. Ontem, uma pessoa, né, foi eliminada, que era a integrante Thaís, e aí a Juliette, que é a mais famosa, a favorita do prêmio, a nordestina, e que eu torço, falou com a Vitube, que era a grande amiga da Thaís e que estava sofrendo bastante pela saída da amiga. Ela abraçou a Vitube, que não tem tido comportamentos muito honestos ultimamente, e disse, assim, com a maior da boa intenção, já já você vai estar com ela, amiga. Aí eu quase morro de rir, porque, tipo assim, foi mais uma ameaça para mim do que um próprio consolo. Então foi esse meu momento engraçado.
Aqui, além de divulgação científica também, a gente conversa sobre BBB, sobre animes, e é isso aí. Uma leitura agradável.
Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak.
Uma leitura agradável, vou colocar aqui o último mangá que eu li, né, que foi o mangá 45 do Naruto Shippuden.
É uma leitura agradável, acaba sendo bem mais recente, que é um livro chamado Sula, de uma escritora bem famosa, a Toni Morrison, que já é falecida, mas que eu li esse livro recentemente, que fala muito da questão da da mulher negra na sociedade, principalmente na sociedade americana, né, porque a Toni Morrison era americana, e aí fala algumas construções sociais, né, assim, o processo de segregação, assim, dos negros, né, de ter sempre ali a cidade das pessoas de cor e a cidade das pessoas brancas, e tem algumas analogias muito interessantes que é feita no livro, que fala principalmente através dessa personagem Sula, de muitas características da mulher, de uma forma geral, né, da mulher querer viver a sua... viver de uma forma mais livre, viver sua sexualidade sem ser julgada, e muitas vezes ela acaba sendo meio que a bruxa, né, nesse sentido, por ela viver e fazer as coisas, e essa análise é feita a partir de uma população preta no sul dos Estados Unidos, acho que no começo do século XX. Então, recomendo bastante o livro Sula.
Bom, o próximo tópico é um superpoder.
Um antídoto para o novo coronavírus. 5 ml de vacina que destrói um vírus que já levou à morte de mais de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro.
Indo também nessa pegada, um superpoder, o teletransporte não, voltando aqui. Indo também nessa pegada do superpoder, volta ao tempo, eu queria voltar no tempo, desde naquele momento lá de Wuhan, e fazer com que aquele médico cientista encontrasse naquele momento a vacina do coronavírus. Então, volta no tempo, viaja no tempo, na minha visão.
Um superpoder que eu acho que, às vezes, ele está muito presente, às vezes não, é a empatia, né? Eu acho que a empatia gera muitas coisas importantes, gera solidariedade, gera querer ajudar o próximo, gera interesse em melhorar o mundo, e eu acho que gera muitas outras coisas, mas eu acho que a empatia, de forma geral, vale como um superpoder.
É uma série?
Bom, uma série francesa lançada esse ano de 2021 e que atingiu um dos recordes de audiência da Netflix, Lupin, e é inspirado pelas aventuras de Arsène Lupin, o ladrão de casaca, o ladrão gentil do Hassan Diop. Então fica essa dica.
Uma série é Atlanta. Atlanta é uma série que também tá na Netflix, só que ela é original, se não me engano, da HBO, né? E fala sobre a situação dos negros norte-americanos, né? De uma forma bem direta, né? E que você percebe um pouco da realidade. Inclusive, o personagem principal é pelo Daniel Glover, né? O Glynis Gambino, que inclusive tem uma música muito famosa, que é o This Is America.
É uma série, para mim, é Grace e Frank, da Netflix. Para mim é uma série excelente, e a começar pelas protagonistas, a Jane Fonda é uma atriz, uma ativista, uma mulher que eu admiro muito, que tem uma trajetória de vida assim inspiradora, e mostra muito na série a questão de como é envelhecer. Inclusive, a gente indica bastante durante o podcast as situações que você passa sobre o processo de envelhecimento. Quando você fica velho, né? Como será que vai ser? E também, do ponto de vista de desconstruir um pouco os processos de envelhecimento, que a gente, às vezes, só pensa em doença, em morte, em final de vida, mas a série... ela aborda tudo isso, porque é natural, faz parte, mas ela também traz muito das coisas que ainda são muito presentes no ser humano mesmo, estando mais velho, né? Que é a questão do desejo, dos interesses amorosos, do querer ser independente, dos desafios, dos recomeçares. Então, muitas coisas importantes que são reflexos da série, que trazem muito para a realidade da gente, porque nós estamos caminhando, né, para um envelhecimento, né? A gente tem quedas na natalidade, tem pessoas mais velhas permanecendo, e eu acho que a série mostra bastante tudo isso de uma maneira muito leve, muito tranquila, muito engraçada e tocando em questões muito profundas. Então, eu indico que todos assistam.
Ok, e o último tópico é um podcast.
Bom, eu indico um podcast sobre ciência, atualidades, cultura pop, nerd, geek, cheio de descontração. O Universo de Lusca.
Ah, professora, assim a gente fica envergonhada.
Eu fiquei toda besta aqui, gente.
Mas eu indico mesmo, não é só porque eu estou participando de uma gravação do Universo de Lusca.
Podcast, eu também indicar o Universo de Lusca, professora. Mas eu vou indicar um podcast que fala sobre política. É, de uma forma bem humorada, mas também muito sério. Que é Medo e Delírio em Brasília. Recomendo.
Ah, gente, como vocês são bem famosos já, vou aproveitar para fazer o meu jabá. Então vou indicar o SUSCast. Porque o SUSCast realmente ainda está em processo de crescimento, mas é feito com muito carinho, é feito com muito cuidado, com zelo, ao mesmo tempo que a gente tem as nossas falhas por estar nesse processo de aprendizagem, né, por ser um bando de gente que nem é dessa área tentando fazer acontecer nessa podosfera, e que aborda uma temática muito importante, que é o SUS, né? Então é um projeto de extensão, acabei nem falando tanto sobre isso, mas que ele está aí para a comunidade. E eu acredito que, tendo essa audiência, a gente também consiga ter os feedbacks de onde a gente pode melhorar, do que tratar, de onde a gente pode obter próximos temas, próximas discussões, para tentar, de fato, contribuir com a saúde coletiva brasileira.
Bom, agora nós vamos para um próximo quadro que se chama Bate e Volta. É, nós vamos dar algumas opções e os convidados devem escolher entre elas. Estão prontos?
Sim.
Vamos lá.
Sim.
Vamos começar com polêmica. Biscoito ou bolacha?
Ah, bolacha.
Rapaz, eu acho que vou de biscoito.
Gente, eu não sei, assim, para mim é os dois, porque tem gente que chama o biscoito de bolacha também, né? Mas para mim a bolacha é o pão, e o biscoito é o creme crack. Então, eu sempre tô comendo um ou outro. Na verdade, eu não sou muito bom de boca, né? Então, os dois.
Me identifiquei demais, viu, Jack? Podcasts ou séries?
Podcasts.
Séries e podcast que falam sobre as séries.
Eu acho que eu vou na onda do Diego mesmo, porque, assim, por mais que eu ame podcast, a série também tem uma relação afetiva forte. Então, séries.
Podcast que falam sobre séries é ótimo. Bom, para iniciar um dia produtivo, um bom copo de suco ou aquele cafezinho?
Ah, o cafezinho.
Ah, o famoso tradicional cafezinho, né? Inclusive, cafezinho com tapioca, melhor.
Eu diria até que nem é só para iniciar um dia produtivo com um cafezinho. É para iniciar 9 horas, depois do almoço, à tarde, um cafezinho no final do dia, um cafezinho para a noite, de repente. Um café vai bem qualquer hora para mim. Sou uma pessoa totalmente dependente de café.
Café hoje, café amanhã, café sempre, né?
Com certeza. Inclusive, a gente que é cearense, né? Às vezes aqui tá extremamente quente, mas nunca falta o cafezinho quente da gente, né? Próxima pergunta é: o que prefere? Escrever artigos ou produzir podcasts?
Eu prefiro produzir podcasts, o que não significa dizer que não precisa estudar e que não dê muito trabalho.
Pois é isso mesmo. Acho que eu vou colocar aqui os dois, porque como a professora Daniela colocou, para a gente produzir um podcast, a gente tem que pesquisar, estudar, e praticamente a gente escreve um artigo, né? Então, eu vou botar aqui podcast, mas, né, fazendo essa ressalva.
Ah, eu acho que também produzir podcast é preferível, apesar de que escrever artigo não é tão ruim, né? Escolhi seguir esse caminho. Eu gosto de fazer, mas o podcast, quando a gente faz, a gente se diverte, né? A gente aprende, a gente exerce muito a nossa criatividade, né?
Para finalizar o quadro Bate e Volta, o SUS é?
Vida.
do povo.
Necessário.
E assim estamos terminando esse episódio da segunda temporada do podcast Universo de Lusca. Eu gostaria de agradecer a todos os convidados. Muito obrigada pela disponibilidade e colaboração, Daniele, Jaques e Diego. Obrigada a cada um de vocês. Foi uma honra gravar esse episódio com vocês.
Sara, também agradeço toda a equipe que faz esse projeto ir para frente. É muita gente trabalhando, editando, pensando em pautas, roteiros. Inclusive você, que está fazendo uma estreia hoje como co-host, né? Obrigado, Sara e toda a equipe.
Bom, ainda vão vir muitos episódios maneiríssimos por aí. E então, jovens, para terminarmos, vocês poderiam fazer suas considerações finais?
Bom, quero agradecer por mais uma vez fazer parte de um episódio do podcast O Universo de Lusca. Obrigada, Lucas e Sara, pelo convite e pelas perguntas. Obrigada também, Lucas, por todas as trocas de experiências que tivemos ao longo de 2020 com a produção dos nossos podcasts. Professor Diego, professor Jacques, foi um prazer conhecê-los e dividir essa conversa com vocês foi algo muito prazeroso. Gratidão por este momento.
Agradecer pelo convite, né, Lucas, Sara, Universo de Lusca. Muito obrigado também, Lusca, pelo mini curso, né, no final do ano passado também. Foi muito essencial para a formação, né, do Afro Interesse Podcast, né, e também para a formação de outros podcasts que eu estou com, inclusive, projetos engavetados, não, projetos que estão saindo da gaveta com os meus estudantes da educação básica, para eles fazerem podcast sobre estudantes da educação básica. Quero agradecer também ao professor Jacques, professora Daniele, que a gente se conhece de vista, e aí hoje, né, teve a oportunidade de conversar um pouco sobre assuntos que são comuns, inclusive para defender o SUS, tudo mais. E acho que é isso, né, galera? Se cuidem, não se aglomerem, e vou falar da mesma forma que eu falei para os meus alunos na aula de ontem. Se for sair de casa, usem 25 máscaras na cara e 5 litros de álcool em gel, que é justamente para você ter preguiça de sair de casa, tá certo? Fiquem em casa, não se aglomerem, e vacinação em massa já.
Bom, eu também queria agradecer, inicialmente, né, agradecendo ao Lucas e à Sara e a toda a equipe, né, do Universo de Lusca. Ressalto mesmo, como o Diego falou, assim, a importância formativa de vocês, que vocês forneceram no final do ano passado com o curso. Eu acho que foi muito importante. Eu aprendi muito com vocês. Então, queria mesmo enaltecer as coisas que vocês têm feito, as iniciativas de vocês, e parabenizar pelo podcast. Foi muito legal estar aqui, conhecer os professores, né? Conhecer a professora Daniele, professor Diego, e ficou bem assim, casadinho de vocês serem justamente da geografia, né, por eu estar navegando aí, aprendendo a nadar nesses mares para poder tentar fazer aí meu trabalho na área da saúde, então, com certeza, aí de perto balas. E queria também mandar um abraço, que é como a gente geralmente chama os nossos abraços, encerro o abraço para a minha equipe do SUScast, né, lá na UFC, para a Arielle, para a Bárbara, para o Arthur, para a Flávia, para os professores Igor e Mariana, e dizer para vocês que sigam a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @suscast.ufc. Lá você pode se comunicar com a gente, ouvir os nossos episódios e, inclusive, dar dicas, sugestões, críticas, elogios. A gente está por lá. Muito obrigado e eu fico à disposição de vocês. Estou por aqui sempre que precisarem.
Muito bom saber que o curso ajudou vocês. E se você aí que está escutando está se perguntando que curso é esse, você pode acessar o nosso Instagram, clicar no link da bio. E lá você encontra uma playlist para as aulas do curso e talvez ajude você também, quem sabe, né? Defenda o SUS, cuide-se e até mais!